sobrenatural? Então ouça.
Incrível!
Fantástico!
Extraordinário!
Um novo programa de Almirante, um presente de Gelol, com Almirante arranjos musicais escritos especialmente, sonoplastia, artistas do rádio, teatro e grande orquestra.
Boa noite, ouvinte de todo o Brasil. Aqui estamos novamente, amigos, com alguns casos mais para o incrível, fantástico e extraordinário. Os de hoje, como todos os demais, nós os temos como absolutamente verídicos. Confiamos na seriedade dos ouvintes que nos escrevem. E ninguém poderá, em sã consciência, duvidar de criaturas que não se furtam a dar seus nomes e endereços, possibilitando assim a quem quer que seja procurá-las para uma confirmação pessoal. Creiam os amigos ouvintes, portanto, na exatidão rigorosa dessas histórias. Para hoje teremos os seguintes fatos impressionantes. O homem que falou com um morto e até lhe apertou a mão. A corajosa mulher que enfrentou um fantasma. Um morto que viaja. O cadáver que se levanta da cama e pede um café.
Incrível, fantástico, extraordinário. Programa de Almirante, que hoje se apresenta em mais uma audição, que é uma gentileza de Gelol, o poderoso específico contra dores do Laboratório Xavier. Gelol é vendido sob a forma de um bastão, que deve ser aplicado diretamente no local afetado pelas distensões musculares, contusões ou dores reumáticas. A dor logo passa quando se passa Gelol.
Vamos hoje começar pela impressionante história do homem que falou e que apertou a mão de um morto. Os arranjos musicais que vão ajudar a narrativa são da autoria do maestro Aldo Taranto. O Marcelino ainda apertou a mão do Manuel, que lhe disse: lembranças para o Nelson. Notou, é verdade, que a mão do outro estava fria, muito fria, mas... É curiosíssimo o caso que nos conta o ouvinte Marcelino Lionês Olaia, aqui mesmo do Distrito Federal. Há 30 anos passados, Marcelino morava com a sua família na rua Maria José, em Dona Clara, subúrbio do Rio de Janeiro. Seu irmão mais velho era sapateiro, ofício que Marcelino estava também aprendendo. Na mesma banca do irmão trabalhava o Nelson Perneta, e assim chamado porque tinha uma perna de pau. Nelson Perneta era muito amigo de um outro sapateiro, o Manuel, rapaz que morava na rua Maria Lopes, em Madureira. Ora, um dia, já estavam o Marcelino e o irmão trabalhando quando o Nelson chegou.
Bom dia. Bom dia, senhor Nelson. Olha, a freguesa desse sapato tem pressa e...
Vocês me desculpem, mas hoje eu não estou muito bom. Sabem quem morreu?
Hã?
O Manuel.
O Manuel?
Mas como?
Gente, mas ainda ontem ele passou ali na porta.
Suicidou-se esta noite.
Suicidou-se? Mas como? Por quê?
Há uns poucos dias brigou com a namorada. Todo mundo pensava que fosse coisa passageira. Mas esta noite...
Olha, coitado do Manuel.
Vem, minha gente. O trabalho está aí. Morreu, morreu. Acabou-se.
É, o enterro. Eu estou com vontade de ir. Você não vai, Marcelino?
É. Não, não, não. Temos coisa como o que para plantar. Você pode perder meio dia de serviço. Mande umas flores, se quiser. Eu até ajudo. Mas ninguém vai ao enterro.
Passou-se uma semana. Certa manhã, o Marcelino teve que ir à Madureira e seguia acompanhado de outros rapazes, quando de súbito avistou perfeitamente na esquina o Manuel em carne e osso conversando com uma senhora. Atordoado, disse aos outros:
Espere aqui um pouquinho, eu já volto.
E dirigiu-se ao Manuel.
Manuel, homem de Deus, você não tinha morrido?
Eu? Morrido?
Sim.
Eu acho que você está maluco. Eu não estou aqui.
É, isso é. Bem, até logo.
Até logo, Marcelino. Dê lembranças ao Nelson, ouviu?
Mas Cirino sentia-se atordoado. E mais atordoado ainda ficou quando um dos amigos que estavam à sua espera lhe disse...
Você está maluco? Está, Marcelino?
Hã? O que, é que você estava falando sozinho ali na esquina?
Mas o Marcelino sabia que não estivera falando sozinho. Pelo contrário, sentia ainda na mão o frio da mão fria do Manuel que apertara. Dali correu a falar com o Nelson.
Nelson, você tem certeza que o Manuel morreu?
Naturalmente, Soraya.
Mas eu falei com ele agorinha mesmo. Ainda mandou lembranças para você.
Não é possível.
Olha, o melhor é você agorinha mesmo dar um pulo na casa dele. Pode ter havido alguma coisa que a gente não saiba e...
Sim, eu vou, sim, como não?
Ia já.
E o Nelson voltou dali a pouco com a confirmação.
Eu estive com a mãe dele.
Sim.
O Manuel morreu mesmo há uma semana.
Mas não pode ser. Não pode ser. Poxa, eu falei com ele, eu apertei a mão dele.
Os dias que se seguiram foram um verdadeiro pesadelo para o Marcelino. Ele mesmo confessa que...
Levei seguramente um mês apavorado. Para poder dormir, eu pedi que minha mãe viesse todas as noites rezar ao meu lado. Porque não me abandonava nunca a lembrança das palavras de Manuel. E menos ainda a sensação daquela mão fria, muito fria... que eu apertara na esquina.
Não existe pior fantasma do que a dor. Uma simples dor muscular pode nos tirar todo o prazer de viver. Combata no início essas manifestações com Gelol, o excelente específico de ação rápida contra as dores musculares e reumáticas. Gelol aplicado, sofrimento aliviado. Gelol é um produto do laboratório Xavier, que não deve faltar na sua farmácia de emergência. Gelol.
Num velho casarão sempre surgem fantasmas. Ouçam agora como uma senhora corajosa enfrentou os fantasmas de um velho casarão. O maestro Morfeu é o autor da música que vai ilustrar a narrativa. Sim, como na dança macabra de Saint-Saëns, quando o velho relógio dava meia-noite, o sobrenatural entrava em cena, o velho portão rangia e ouviam-se outros ruídos de arrepiar os cabelos. Mas Dona Augusta era uma senhora decidida e um dia resolveu tirar tudo a limpo. E então... Esse caso nos foi remetido pelo ouvinte Adauri Correia de Moraes, da Coletoria Federal de Sussuapara, em Goiás. É o seguinte. Em 1932, o Adauri morava na rua Doutor Neto, sendo vizinho de um idoso casal, seu João e Dona Augusta. Eram habitantes de um velho casarão, cujo pátio ficava separado do quintal por um velho e enferrujado portão. Do pátio subia-se à cozinha por uma escada de pedra. Ora, todas as noites, exatamente à meia-noite... Sim, todas as noites, exatamente à meia-noite, ouvia-se claramente o velho portão ranger. Depois eram passos sonâmbulos que subiam a escada de pedra. Um arrastar de corrente. Quem quer que fosse entrava em casa, percorria os cômodos, tornava a descer a escada de pedra e voltava a abrir o velho portão. Bem que seu João já muitas e muitas vezes dissera a Dona Augusta.
Olha, olha, o melhor é a gente procurar outro lugar. Esse diabo de casa é mal assombrado e com alma de outro mundo eu não quero brinquedo.
Mas Dona Augusta era voluntariosa e achava desaforo deixar a casa por causa de um fantasma.
Pois não mudo, Thaís. Era só o que faltava. Uma casa tão boa em que a gente está tão acostumada, ó. E não mudo e não mudo.
Olha, olha, mulher, depois não vai te arrepender.
Arrepender de quê? Ah, então sou lá alguma meninota que tenha medo de quem já foi?
Pois eu nestas coisas...
Tu pode ser que tu é um herege que não sabe nem rezar um Padre Nosso. Mas eu, graças a Deus, faço as minhas orações. Tenho a consciência descansada. E não mudo, não mudo.
Você, quando embirra...
Pois aí, embirrei. E esta noite eu boto tudo em prato limpo. Eu vou até dormir naquele outro quarto do lado. Não prego o olho antes da meia-noite. E assim que eu ouvir barulho, eu...
E Dona Augusta fez o que disseram. Passou para o quarto vizinho. Fez as suas orações.
Deus me sente, por Deus me levanto, com a graça de Deus, meu divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Depois, apagou a luz e esperou. Foram-se escoando os minutos. Dona Augusta, de ouvido atento e olhar perrumando a escuridão, esperava. Até que... O relógio bateu meia-noite. Dona Augusta sentiu um leve arrepio nas costas. Murmurou nova oração. Apurou o ouvido e... O ouvido não se poderia ter enganado. Era ele ou ela, que tinha aberto o portão. E já se ouviam os passos galgando a escada de pedra. E já se escutava o tilintar das correntes arrastadas pelo velho assoalho da casa. Não havia dúvida. E sequer que fosse ali estava, dentro de casa. Dona Augusta esboçou um rápido sinal da cruz.
Não te pares do Filho, Espírito Santo.
Era uma senhora corajosa. Tinha ficado à espera do estranho visitante para interpelar, pois iria ao seu encontro para lhe perguntar o que procurava. Afastou o lençol, moveu a perna para retirá-la do leito, mas naquele mesmo instante, teve a terrível sensação de que uma pessoa estava no quarto, de que esse alguém se acercava do leito. Já lhe percebia a respiração, já lhe sentia até o hálito. E foi transida de pavor que Dona Augusta ouviu essas palavras.
Eu já vi.
Desejo muito forte que se tenha em vida pode ser a causa de manifestações sobrenaturais depois da morte. Ouçam o espantoso episódio que se segue, que será apresentado com arranjos especiais do maestro Morfeu. Cumprir a palavra, eis uma virtude relativamente rara na humanidade. Houve quem se celebrizasse pelo fato de fazer o que prometera. E a história refere-se a Epaminondas como o padrão dos homens de palavra. Mas ao lado daquele sergipano conhecido por João Cabelo de Arroz, Epaminondas era criança de peito. Ouçam essa história que começou em Sergipe. Quem nos narra este episódio incrível é Dona Wanda Barros de São Gonçalo. Mas não se passou com ela, e sim com o senhor Pedro Ferreira, seu conhecido, e pessoa merecedora de toda a confiança. E o nome de ambos, de Dona Wanda Barros e do senhor Pedro Ferreira, aqui vai citado como garantia da veracidade. Eis o que aconteceu. Pedro Ferreira, quando esteve em Sergipe, travou conhecimento com um rapaz apelidado João Cabelo de Arroz. O porquê deste apelido não nos foi revelado, e nós aqui estamos a conjecturar se teria sido por causa da cor, ou da maneira de pentear, ou da dureza. Não sabemos. Mas o senhor Pedro Ferreira o conheceu em sua terra natal.
Então, como vão, seu João?
Nada bom, não.
Bem?
Qual? Seu Pedro, não fique nessa terra, não.
Mas por quê, homem de Deus? Mas você não é daqui?
Por isso mesmo. Tô enfarado já dessa cara. Qualquer dia eu arrumo meu terreno, pego isso e vou pro Rio. Pro Rio de Janeiro.
Tolice. Essa terra aqui é tão boa, tão gostosa. Você é capaz até de nem se acostumar no Rio.
Se vou pra lá, isso nem se discute. Ele de trepar naquele bondinho do Pão de Açúcar, de pendurar no fio. Ele de ver o Corcovado e a Avenida Rio Grande.
Cuidado com as decepções.
Seu Pedro, pode escrever. Ah. Ele de ir para o Rio de Janeiro, nem que seja moço. Nem que seja moço, seu Pedro.
Mas quem veio logo para o Rio de Janeiro foi Pedro Ferreira. Aqui esteve largo tempo. E nem mais se lembrava de João Cabelo de Arroz, quando uma tarde, ao entrar num café na cidade...
Ô, seu João!
Boa tarde, seu Pedro.
Então, como vamos?
Bem, bem. Toma um café?
Pode ser. É verdade. Você disse que vinha para o Rio, hein? E veio mesmo.
Pois é, pra ver. Você tem estado no Territo?
Não, mas estou de viagem marcada para lá. Embarco na semana que vem.
Ah, vai? Então, seu Pedro, tem que me fazer um favor.
Ah, como não? É só mandar.
Eu queria que procurasse a minha gente lá de Territo. Está aqui o endereço.
Sim.
Rua das Laranjeiras, número 374. Será capaz de...
Oh, como não? O máximo prazer. É Rua das Laranjeiras, 374. Ah, não esqueça.
Pedro Ferreira seguiu para Sergipe. Lá chegando, foi direito à Rua das Laranjeiras 374.
Ah, o senhor veio do Rio?
Sim, senhora. Cheguei ontem.
Ah.
E traga-me um recado.
Recado? De quem?
Do João.
Do João, meu filho?
Sim, senhora. Encontrei com ele na Avenida Rio Branco há uma ou duas semanas.
Há duas semanas? Mas o João faleceu há 3 meses, meu senhor.
Hein? Morreu? Há 3 meses? Então eu falei com...
Moço! Ai. Moço! Gente, acorda, gente, de preço, o café, o moço desmaiou, gente.
Seu Pedro Ferreira desmaiou, sim. Mas pode se gabar de ter conhecido um homem que sabia cumprir sua palavra. Pois que o João Cabelo de Arroz não lhe tinha dito...
Pode escrever. Eu hei de ir para o Rio de Janeiro, nem que seja moço. Nem que seja moço, seu Pedro.
Incrível, fantástico, extraordinário. O programa de Almirante que estão ouvindo é uma oferta de Gelol. Livre-se das dores reumáticas e musculares com Gelol. Uma queda, um mau jeito ou uma distensão muscular podem envenenar a sua alegria por muitas horas. Reduza a poucos segundos o seu padecimento aplicando Gelol no local afetado. Gelol aplicado externamente cura rapidamente a dor sem provocar complicações gástricas. Gelol.
O que fariam vocês se vissem um cadáver levantar-se da cama onde estava estirado e pedir um café, hein? Pois prestem muita atenção à narrativa que se segue, ilustrada pela música especial escrita pelo maestro Aldo Taranto. A história começou na Itália, continuou no Brasil e culminou no instante em que Dona Nicolina disse...
Pingo, tu me dá um pouco de café?
Esse caso verdadeiramente extraordinário nos foi enviado pela ouvinte Antonieta Paiva Gonçalves, moradora no Morro do Pires, Travessa Pedro 23. Diz ela que mora em um bairro operário, onde nem todos dispõem de aparelhos de rádio. Por isso, todas as terças-feiras, em sua casa, se reúnem muitas pessoas da vizinhança para ouvir o incrível, fantástico e extraordinário. Isso aqui para nós é uma grande satisfação. Maior, porém, é sabermos que nosso programa não tira o sono de ninguém e nem assusta. A prova está em que, terminada a irradiação, forma-se ali uma roda em que cada um tem o seu caso para contar. Outro dia, por exemplo, Dona Maria Jacuzzi estava presente à reunião e contou o seguinte. Ela, com suas duas irmãs, Maria Ana e Maria Anunciata, todas italianas, vieram para o Brasil antes da guerra. São todas casadas. Quando deixaram a Itália, lá ficou Dona Nicolina, sua velha mãe, em companhia de um tio. Passou-se o tempo. Um dia, estando as três irmãs reunidas, receberam uma carta do referido tio.
Infelizmente, a pobre Nicolina está muito doente. E o pior é que chora de saudade de vocês e pede todo dia que eu a mande para o Brasil. Se eu dispusesse de meios, lhe faria vontade, mas...
Pobrezinha, pobrezinha da mamãe. Eu também se pudesse, mas...
Qualquer uma de nós.
Pois então vamos fazer o seguinte. Cada uma de nós dará o que puder. O Pascoal há de nos ajudar também.
É isso mesmo, vamos sim.
E assim se fez. Reunidas as economias de todas, com o auxílio do Pascoal Jacuzzi, marido de Maria, e ainda de Genaro, irmão delas, Dona Nicolina foi trazida para o Brasil. No dia seguinte à chegada...
Engraçado. Pela carta de titio, eu pensava que mamãe estivesse muito mal, e eu também.
Eu não quis dizer nada para vocês, não, mas ela me pareceu até mais forte do que quando nós a deixamos lá, não é não?
Não se queixa de nada. Será que... Bem, eu não digo por mal. Será que titio estava em dificuldades, sem dinheiro e...
Ou então... Então só ficou alguma doença mental?
Ah, isso não. E ela fala tão bem e faz tudo tão direito. Engraçado. Há qualquer coisa nisso tudo que eu não entendo.
Esse espaço, ouvintes, se passavam na fazenda Serra Azul, município de Palmas, em Minas. Pascoal Jacuzzi era administrador da fazenda e seus cunhados eram ali agregados. Moravam todos pertinho. Por conseguinte, se houvesse necessidade de alguma coisa ainda, ali estava o Tingo, o molecote.
Deixa que eu levo o balaio, moço, eu carrego ele.
Uma tarde, Dona Maria estava em casa na companhia da velhinha. O marido saíra para o trabalho e o Tingo andava trepado em alguma árvore próxima. Foi quando, inesperadamente, ela ouviu um grito pavoroso num cômodo vizinho.
Ah!
Dona Maria correu aflita.
Mamãe! Mamãe! Mamãe!
E foi encontrar a velhinha morta, caída sobre o leito. Mandou o Tingo imediatamente avisar as irmãs, o marido e os cunhados. A desolação era geral. Mas era o irremediável. Nada mais havia a fazer senão...
Eu vou até Palma buscar o atestado de óbito. Eu conheço o doutor. Também tenho de encomendar o caixão. Tenham paciência. São 3 léguas, eu não demoro muito.
Draga velas também, Pascoal. Nem velas temos para pobrezinho.
Colocaram o corpo na cama à espera do caixão. Escurecia. Os homens tinham de tratar de suas obrigações inadiáveis. Ficaram então ali somente as senhoras. E a noite veio. Junto ao leito, anunciada de joelhos soluçados. Estava escuro o quarto. De repente, olhando para o corpo, as moças viram que um dos braços já não mais estava cruzado sobre o peito. E imediatamente, era o outro braço que se desprendia e vinha bater na cabeça de outra irmã. Anunciada deu um grito de horror. E imediatamente a morta levantou-se. O que se passou então foi espantoso. Todas as mulheres se precipitaram para fora do quarto aos gritos, atropelando-se numa fuga louca. Atravessaram a sala em desabalada corrida e enveredaram para a rua, para o terreiro, para um lugar qualquer. E já estavam fora quando a Nunciata, olhando para trás, gritou apavorada.
Meu Deus! Lá vem ela atrás de nós! Lá vem ela, Maria!
Encolhidas umas contra as outras, no meio da estrada, as filhas ficaram sem saber o que fazer. Transidas de medo, nem mais choravam ali. Enquanto isso, dentro de casa, o Tingo, que fora preparar um café, voltava para o quarto com a bandeja na mão. e chegar ao corredor quando surgiu em sua frente um vulto que disse...
Pingo, tu me dá um pouco dessa feita, estou com uma fome...
Ai!
E mais alarmadas ficaram ainda as senhoras quando o Tingo chegou lá fora como um foguete.
Me acorde, gente, me acorde! Se a Nicolina está andando pela casa de fantasma!
Felizmente, naquele instante, chegava Pascoal Jacuzzi, que trazia no bolso o atestado de óbito de Dona Nicolina e uma carta chegada da Itália, que estava à sua espera na vila. Ciente do ocorrido, mandou as senhoras permanecer onde estavam e entrou na casa, não sem ouvir a advertência do Tingo.
Tá torto. Eu lá que não ia nem a pau. Eu não quero nada com fantasma.
Quando Pascoal entrou na sala, Dona Nicolina estava sentada na mesa, comendo calmamente um pedaço de polenta. Sem dar a perceber coisa nenhuma, ele perguntou-lhe...
Então, o que há?
Que sei, filho meu. Tá tudo um maluco em esta casa. As mulheres, de repente, pegaram tudo a fugir a gritar. Eu pensei que era ladrão e fui lá para fora também.
E voltou depois?
Então, sou um frio desgraciado. Eu estava com uma fama do diabo. Então voltei. Vi um moleque e pedi para ele... Me dá café, que estou com fome. Sabe o que aconteceu?
Não. Que foi?
O burro deu uma espinota e quase me vareja o prato na cara. E sai correndo como se assim... Ah, tutti pazzi, tutti doido em questa casa hoje.
Pascoal Jacuzzi trazia no bolso um atestado de óbito que nada valia. Mas a carta vinda da Itália, essa sim, continha o suficiente para explicar tudo. Dona Nicolina, já há muito tempo, vinha sofrendo de uns ataques que às vezes chegavam a se prolongar por 24 horas e em que ela parecia morrer realmente. E o mais interessante é que até hoje ela vive. Uma de suas filhas, Anunciata, vindo para o Rio, trouxe-a consigo. Submetida a rigoroso tratamento, ela melhorou bastante, tanto que desde aí nunca mais os ataques se repetiram com semelhante intensidade. E a boa senhora nunca soube que foi a personagem central de um dos fatos mais incríveis, fantásticos e extraordinários de todos os tempos.
Com este caso, fica encerrada esta nova audição do Incrível, Fantástico, Extraordinário, programa de Almirante, numa oferta de Gelol, um produto consagrado do Laboratório Xavier. Gelol é o específico número 1 contra dores, reumatismo local e distensões musculares. Aplicado externamente, no lugar afetado, Gelol cura instantaneamente as dores e não tem contraindicação. A dor logo passa quando se passa Gelol.
Vamos parar aqui, ouvintes. Quando vocês escreverem para cá, não se esqueçam de citar o título desse programa. Incrível, Fantástico, Extraordinário. Tomaram parte na audição de hoje a orquestra sob a direção de Morfeu, o locutor Oswaldo Luiz, os radiadores e atrizes na ordem de entrada: Paulo Raimundo, Milton Barros, Luiz Tito, Adelino Rodrigues, Orlando Drummond, Maria do Carmo, Germano, Luísa Nazaré, Hamilton Ferreira, Rui Bruno, Edelzia dos Santos, Ariomar de Matos, Aide Vieira, Terezinha Moreira, Maria Grepe, Estia Júnior. Contra-regras de Orlando Drummond. Publicidade de Hélio Soberal. Controle de som de Geraldo Moreira. Na próxima terça-feira, novamente às 21h30, aqui estaremos com o Incrível, Fantástico, Extraordinário. E por hoje é só. Obrigado pela atenção e boa noite, ouvintes de todo o Brasil.